amantes dos quadrinhos, desenho, cinema, games. Agora você sabe onde encontrar sua turma. Enerdizando, comigo, Nestábulo Ramos, todos os sábados das 10 ao meio-dia, aqui na Rádio Federal.
Suas noites de quinta com muito mais humor e descontração. Programa Falando Nisso com Hugo Veiga e Plínio Perru. Quinta-feira, das 20 às 22 horas. Rádio Federal, do jeito que você curte.
Seja um parceiro do projeto Rádio Federal, a rádio web que mais cresce em Brasília. Anuncie, ligue 61-8451-5111 ou 3522-6759.
Diz aí, cabra.
Rádio Federal.
A Rádio Federal orgulhosamente apresenta Enerdizando, estrelando o apresentador amigo da vizinhança, Nestábulo Ramos, e seus convidados muito especiais.
Classificação indicativa livre.
Bom dia, ouvintes da Rádio Federal. Começa mais um episódio de Enerdizando, o programa de rádio mais nerd de todos os tempos. Hoje vai ao ar o episódio 83, onde nós vamos abordar um assunto bem delicadinho, que são os plágios. O que será que é plágio? O que será que não é plágio? Tu manja disso, Idovan?
Bom dia, Neto. Seja bem-vindo aí. Bom dia. Claro, eu manjo de plágio.
Manjo de plágio. Você já foi acusado disso já, né?
Inclusive, sim, claro. Então, leva um processo sobre isso. Muito fácil falar sobre
uma coisa que você conhece. Ainda está na justiça ainda, né?
Ainda estamos na justiça.
Você copiou um cara aí num negócio aí. Agora está dando uma merda lascada aí.
É uma coisa feia. Eu não aconselho ninguém, né?
Vamos citar alguns casos de plágio aqui. Alguns conhecidos, outros não, mas aqui o programa de hoje não é para apontar o dedo, pessoal, é para estabelecer uma a linha muito fininha, muito fininha que divide o plágio da inspiração. Então nós vamos comentar algumas coisas aqui e o final você decide.
Eu conheço isso.
É, tá vendo? Tô plagiando aí alguma...
Tá vendo? Isso é plágio, tá vendo? Você vai ser processado.
O final você decide. Mas antes a gente vai de música.
Exatamente.
Certo? E a gente volta daqui a pouquinho. Rádio Federal, do jeito que todo mundo curte, até os plagiadores.
Uou.
Rádio Federal, vai lá.
É isso aí, estamos de volta com o programa Enerdizando. Você ouviu Billy Idol com Dance With Myself e Elf, pra onda boa me levar. Elf é um artista aqui da cidade, pá, um cara muito bom.
Achei que você tava falando de série de TV.
É teimoso. Esse Alf deve ser um plágio, né?
Alf, tá louco, nome. O Alf?
É, o nome deve ser um plágio do Alf, né?
Não, tem um filme chamado Alf.
É, do sedutor lá, né?
É, exatamente. Então, ele é plágio. Parece, né? Porque o cara lá, como é que é o nome dele? O Watson? Esqueci o nome dele.
É aquele bonitão lá, esqueci também.
É. É o... Bom, o Watson ali, do último filme do... Jude Law.
Jude Law.
O Jude Law, ele parece meio alfa, tá louco.
Nariz grande.
Eu acho que é meio alfa sedutor, é meio plágio, assim, do Alf, o É Teimoso.
É, mas assim, o filme já é um remake dos anos 70, eu acho, acredito eu.
Ah, é?
É, aquele filme.
Então, o Alf é plágio do É Telefone.
Deve ser.
É isso aí, pessoal. Bom dia a todos. Você tá levantando aí? Já tá com o seu computador ligado, falando, ouvindo aqui o Enerdizando aqui na Rádio Federal, a melhor web rádio de Brasília.
Inclusive, eu queria parabenizar você pela ideia do Enerdizando Girl, que foi muito bom.
Sucesso.
Deu uma super audiência, um sucesso
absoluto.
Total.
Absoluto, temos comentários aqui, eu vou ler daqui mais um pouquinho. O pessoal se amarrou nas meninas.
É. E próximo programa elas vão vir vestidas de cosplayers.
É mesmo?
É, a promessa delas.
Elas a fazer isso.
Promessa delas.
Então tá bom, vamos ver, né? Vamos ver.
Vamos ver.
Então, pessoal, é isso aí, ó. Fica ligado na gente aqui no Facebook da Rádio Federal, que é o facebook.com/Rádio Federal. Me pedindo pra falar devagarinho, que às vezes eu falo essas coisas muito correntes. Então, facebook.com/Rádio Federal, ok? O Twitter da rádio é Rádio Underline Federal. O Skype, Rádio Federal, tudo coladinho. O e-mail é contato@radiofederal.com.br. Se você quiser falar com a gente aqui pelo telefone, o telefone da Rádio Federal é 3522-6759. Repetindo, 3522-6759.
Oi.
É isso aí. Fique ligado na gente aqui também no Facebook do programa, que é facebook.com/programaenerdizando. Dá uma olhadinha no nosso site também para você acompanhar lá o que a gente já teve aqui de pauta, as nossas matérias, as nossas sugestões de outros programas também tá lá, que é o energizando.com.br, ok? E é isso aí. Então, pessoal, plágio. Que coisa escabrosa.
O que é plágio? O que é plágio?
Que mete medo em todo mundo.
Antes, eu queria que você explicasse aí para os seus ouvintes, que acompanham sempre, por que nós estamos aqui sozinhos. Cadê o seu amigo?
O nosso querido, exatamente o que eu ia falar agora, o nosso amigo Alexandre Vinck, ele participaria com a gente aqui pelo Skype hoje, mas infelizmente ele teve um probleminha lá no equipamento dele. E ele não vai poder conversar com a gente aqui ao vivo, mas ele tá aqui no Facebook dando o parecer dele sobre os cases que a gente vai mencionar aqui. Ele já tá com a gente aqui e vamos tentar conversar com ele aqui pelo Facebook, ele vai acrescentando o que der, né? Então, na próxima o Alexandre participa com a gente. Esse assunto de plágio é um assunto muito, muito extenso. A gente vai voltar a falar sobre isso aí em 2015. Hoje nós vamos apenas dar uma descascadinha aqui na ponta do iceberg, mas a gente sabe que tem muito mais lá nas profundezas. Tá? Então vamos lá. Ó, segundo o Wikipedia aqui, cara, plágio é o seguinte: é o ato de assinar ou apresentar uma obra intelectual de qualquer natureza. Texto, uma música, uma obra pictórica, fotografia, audiovisual, etc, né?
Entendi.
Contendo partes de uma obra que pertence a outra pessoa, sem colocar os créditos para o autor original.
Sacanagem.
No ato de plágio, o plagiador apropria-se indevidamente da obra intelectual de outra pessoa, assumindo a autoria da mesma.
Sacana.
Sacanagem, né?
Não é?
Isso é plágio, tá? Segundo o Wikipedia aí. Mas eu concordo com ele, tá? Ah. Abrindo a nossa matéria aqui de... aqui no Energizando. A gente aqui ilustrou o flyer dessa semana. Nós colocamos aqui o Harry Potter e o Tim Hunter dos quadrinhos do Livros da Magia, criado pelo Neil Gaiman, e o Harry Potter, criado pela J.K. Rowling.
Conheço.
Pois é, por um tempo eu fiquei bem chateado com ela, porque tem muita coisa parecida com Livros da Magia. Então, e esse assunto aqui é velho, todo mundo já conhece essa acusação, né, de plágio e tal. O Alexandre Vinck, que tá aqui com a gente, ele comentou que existem aqueles nerds cri-cris que ficam na internet, que é a polícia do plágio. Eles ficam vagando pela internet procurando semelhanças entre as coisas, né? Eu não sei se isso é bom pro pessoal que cria, pros criadores, não é isso?
É, acho que sim.
Porque,
né,
tem alguém patrulhando, mas eu acho que é ruim pra essas pessoas que ficam fazendo isso, que deveriam estar na rua, vendo o sol, né? Andando de bicicleta, namorando. Não é isso? Eu acho que é prejudicial pra saúde mental dessas pessoas, mas tem nerd de todo tipo, né? Então eles gostam de ser cri-cri, então tá bom. Mas, por outro lado, como eu disse, eles estão lá patrulhando, estão verificando. O problema é que, como eles ficam sedentos para encontrar alguma coisa e serem os primeiros a soltar
denunciar,
isso,
né,
a denunciar, eu acho que muitos casos são colocados, eu acho que são acusados de forma injusta.
Levianas.
É, exatamente. O cara não pensa muito, né, e acaba... abre a boca e sai a metralhadora. A gente já viu alguns comentários do Neil Gaiman e ele muito nervoso defendendo a J.K. Rowling. O argumento dele é que ele não via como plágio, E ele disse também que ela nem conhecia os quadrinhos, os livros da magia. Ela não tem, realmente ela não tem cara. Já viu a J.K. Rowling?
Já, já.
Ela não tem cara de que lê quadrinho, né?
Não, não tem.
Ela tem cara de que lê o que, na sua opinião, Edovan?
Romance.
Romance, romance, né? Tipo, romance de bruxinhos e bruxinhos malvados.
Sidney Sheldon.
Sidney Sheldon, exatamente. Pois é, ela não tem cara de fazer. Eu acredito, assim, no início, como eu disse, eu fiquei bem chateado porque era muito parecido. Isso, e como Harry Potter, ele é produzido pela Warner.
Uhum.
E a Warner é dona da DC Comics.
Uhum.
E a DC Comics é dona da Vertigo, que é onde publicam os livros da magia. Nós provavelmente não veremos um filme sobre livros da magia.
Uou.
Então eu acho que isso é isso foi o que me chateou mais no final das contas. Nem foi ela ter sei lá, ter achado que ela plagiou o negócio.
Uhum.
Eu acho que foi mais o fato de não ter de a possibilidade do filme dos livros da magia não acontecer. É muito grande essa possibilidade, muito grande.
Mas convenhamos, né? O Tim Hunter é exatamente a cara dele.
Do Harry Potter. O Harry Potter é a cara do Tim Hunter, você quer dizer.
É, o contrário.
Exatamente. Não, parece. Ele tem lá os óculos. Dá uma olhada aí que você vai ver. Tá aqui a gente tá aqui na foto, a gente tá vendo aqui o Harry Potter fazendo força. Mas dá pra você ver bem. É um moleque inglês, né?
Uhum.
O Tim Hunter, ele é adolescente. E o Harry Potter começou como molequinho, mas no final das contas ele acabou como adolescente e foi pra vida adulta e pegou a vida adulta dele toda, né? É, o Alexandre tá dizendo aqui que o Tim Hunter também tem a marca na testa.
Tem a marca na testa.
E uma coruja branca de estimação. Sim, ele tem uma coruja de estimação, ele é bruxo, ele é inglês, ele é um jovem inglês, né? A personalidade dele é um pouco diferente do Harry Potter, mas isso aí a gente tem que dizer, é muito, muito parecido. Muito, muito parecido. E tem aqui as duas imagens, se vocês pesquisarem aí no Google, Tim Hunter e Harry Potter, vocês vão ver, assim, umas comparações, né? A gente, como eu disse, a gente só tá aqui dando uma descascadinha, né, na ponta. A gente não vai ficar falando de Harry Potter e Tim Hunter o programa todo. Então, vocês estão convidados aí a dar uma procurada no Google e, né, bancar aí o Sherlock Holmes e vocês mesmos tirarem suas conclusões. Mas aqui, pra mim, particularmente falando, é muito parecido. Mas pensando depois, tirando essas aparências, se você for pegar o Harry Potter e os livros da magia e você pegar de uma forma geral, eu acho que eu não vejo problema, assim, não vejo mesmo.
Você então apoiaria um lançamento de um filme dos livros da magia?
Na boa, e não acho que entre em conflito com Harry Potter, na minha opinião.
Pô, mas vai aparecer um menininho lá com uma coruja branca e um,
sim,
sei lá.
Não tem problema. Uma coisa que o Neil Gaiman falou, eu até concordei com ele, é que esse estereótipo do bruxo jovem, tá, isso é uma coisa muito comum. Ele provavelmente deve ter bebido isso de algum lugar também, que a gente nem sabe, ele também não comentou. Mas ele também deve fazer aí deve ter as inspirações dele. Exatamente.
Né?
Então, o Alexandre tá dizendo aqui, ó. Ele disse o seguinte: o tom das séries é diferente. Livros da magia, desde o início, é mais adulto. Os primeiros livros do Harry Potter são um pouco mais infantis. Sim. É o que a gente tava falando aqui, né? Concordamos com você, Alexandre Vick. Se você for pegar, quem não conhece Livros da Magia, pode correr atrás aí, dar uma pesquisada. Saiu agora um encadernado aí, quer dizer, agora não, né? Mas recentemente, um encadernado de capa dura muito bom, que eu comprei, bacana.
Livro
aí,
da Magia?
Livro da Magia, Panini lançou com as primeiras, acho que são as primeiras histórias, se eu não me engano. E lá você conhece bastante. Então, o legal do Livro da Magia é que você tem a chance de ver o Tim Hunter com os mentores dele, os mestres dele, onde é o John Constantine, né? A Liga dos Encapotados, que são aqueles magos de capote, de sobretudo, capa. Né? São
os mais experientes, né?
Peculiares, exatamente. São os mestres do cara, né?
Uhum.
Então é isso. Estão todos convidados.
Eu preciso confessar uma coisa pra você.
Se o pessoal pudesse ver essa sua cara dizendo: eu preciso confessar uma coisa pra você. Fala. Você tá apaixonado pelo Alexandre Vinck, é isso?
Eu li todos os livros do Harry Potter. Comecei a ler com 21 anos. 21 anos. que eu tinha. Li o primeiro, me apaixonei, confesso. Li o segundo, era muito fácil devorar um livro. Porque a história era muito, muito boa.
Quantos anos você tinha?
21. E aí, 21, 22, uma coisa
assim. E quantos anos você tem agora?
Não importa, não importa. Isso...
É 22.
É 23, né?
É, diga.
E aí fui consumindo os livros até o último, assim, com voracidade. Porque a leitura é muito fácil. A história te prende de uma maneira muito, muito bacana. Eu gostava de ler de madrugada, eu acendia uma vela, assim, ó. Eu gostava de ler a luz de vela.
Você queria ser um bruxinho também,
isso? Eu queria ser um bruxinho também. E devorei J.K. Rowling como se fosse, né, espaguete no jantar.
Acho que todo mundo sonha em devorar a J.K. Rowling. Literalmente falando, assim.
É, literalmente literatura.
De raiva dela ter feito o Harry Potter e tudo mais, é isso. O pessoal já tá entendendo besteira aí. Calma, pessoal, calma.
Mas é muito bom. Os livros são muito bem feitos e há aí uma história de que vai rolar mais livros de Harry Potter, uma continuação da história de Harry Potter. Há uma lenda disso que eu li na internet em algum lugar, não sei onde. Mas vou procurar aqui e te informo daqui a pouco.
Então, o Alexandre completou aqui e disse o seguinte, ó. Um detalhe que muitos fãs dos livros da magia não sabem é que a proposta inicial da editora pro Neil Gaiman foi fazer a história como que os personagens... reunindo os personagens místicos da DC, né? Mas o Neil Gaiman achou a ideia meio idiota.
Idiota?
Eu não achei idiota, não. Eu achei a ideia muito bacana. Eu não sei porque que ele não gostou. Mas eu acho que depois eles ofereceram uma grana boa pra ele.
Aí sim, né?
E ele mudou de ideia. Igual o Indiana Jones, que disse que o Harrison Ford disse que não ia mais fazer nenhum filme do Indiana Jones.
Uh-huh.
Acabou lá naquele 3. Aí fizeram agora essa caveira de cristal aí.
Bosta.
E aí ofereceram uma grana muito boa pra ele. Ele, claro, vamos fazer. E fez, entendeu? Acho que é tudo uma questão de grana, né? Se você der a grana...
É o que move o
planeta. Dá uma quantidade certa de grana ali pro cara... O cara vai... volta atrás, né?
Uhum.
É isso?
Com certeza.
A vida serve pra isso, né? Pra gente voltar atrás das nossas decisões. Mas
uma boa grana, você volta pra trás?
Como é que é?
Com uma boa grana, você volta de ré? Você vai pra trás?
Só se for com o meu carro pra passar em cima de você, Ido. Beleza? Passar, depois engatar a primeira, passar de novo, depois engatar a ré e passar de novo em cima de você. Vai ficar só uma paçoca de Idovan ali no asfalto, beleza? Quanto tempo a gente tem aí ainda?
5 minutos.
5 minutos? Então tá bom. Vamos lá, então. Então é isso, pessoal. New Gaiman voltou atrás. Eu acho legal de você ter lido Harry Potter. Não vejo problema. Hoje, comparando algumas coisas que saíram hoje, eu prefiro mil vezes Harry Potter do que, por exemplo, Crepúsculo. Eu não li livro nenhum de Crepúsculo, não, mas assisti os filmes.
E outra, Harry Potter, pra mim e pra muita gente que eu converso e pesquisei sobre isso, é a melhor adaptação pro cinema. Tudo que tem no livro...
Tá direitinho
no cinema. E realmente, assim, detalhes... Então. Absurdos estão no cinema também. É uma excelente adaptação.
A gente ia fazer pro Enerdizando um programa Teen Hunter versus Harry Potter.
Super Trunfo?
Não. Não, é de não, ainda não é o Super Trunfo. Essa foi a primeira ideia do Super Trunfo, foi essa.
Uhum.
Tá? Que é o Enerdizando Super Trunfo. Só que essa foi a primeira ideia, nasceu aí. Então, só que eu fiquei com medo de colocar o advogado Harry Potter aqui de um lado. E o advogado do Teen Hunter aqui do outro lado.
Entendi.
Porque eu conversei com eles separadamente e eu achei muito perigoso. Porque eles defendem fervorosamente. Eu achei complicado. Eu achei que ia dar briga aqui dentro. Então,
ia ser ótimo.
Eu pensei que ia ser ótimo, né? Tipo Big Brother, né?
Ia ser delicioso.
Eu achei que ia ser uma péssima ideia. Por isso, eu resolvi não fazer. Tanto que tem um outro super trunfo também. Que seria o encontro de duas franquias para se degladiarem. Uhum. Que provavelmente a gente também não vai fazer por conta desse perigo, assim, das pessoas não gostarem e levarem pro lado pessoal. Gente, aqui é só... Isso aqui é um programa. A gente só está levantando questões aqui. A gente não está dizendo... Nesse caso aqui, A gente não tá dizendo qual que é o melhor e qual que é o pior. No Super Trunfo a gente vai fazer isso.
Vai. No vai chegar a conclusão, né?
No Super Trunfo, se você não gostar...
Tem que ter um vencedor. Super Trunfo sempre tem.
Tem que ter um vencedor. E haverá um vencedor. Agora, nas duas primeiras semanas de dezembro, vai ao ar os dois programas sobre Super Trunfo, Energizando Super Trunfo. Não vou dizer ainda quais são os personagens que vão se encontrar para essa batalha. Mas nós vamos decidir o melhor. O melhor vai vencer. Não é o mais popular, não é o que tem a roupa melhor, mais bonita, não é o que tem a personalidade mais agradável, é aquele que for melhor.
O conjunto completo.
Exatamente.
Tô curioso.
Deixa eu ver aqui se nós temos comentários. Deixa eu ver aqui. Mário Kempis tá falando. Mário Kempis.
Mário Kempis.
Tá ouvindo a gente aí.
Sabe o que, que
eu chamei ele pra vir aqui hoje, ele não deu, ele mandei uma mensagem pra ele pelo Zap Zap, ele não. Acho que ele não viu. Ele tá ouvindo a gente aí.
Pede pra ele ligar o Skype e participar com a gente.
Ô, Marito! Marito Kempis, liga o Skype aí e participa com a gente, meu querido. Certo? Então. Bom. Nós temos vários casos hoje. Recomendo, diga. Um minuto? Já? De exato. Cinco minutos caiu para um minuto.
Ué, o tempo passa.
É, então tá bom. Quer entrar de música agora? A gente aproveita e dá tempo aí pro Mário Kempis entrar e falar com a gente.
Podemos, vamos lá.
Ó, vamos fazer o seguinte, vamos encerrar Harry Potter agora então.
Então termina.
Beleza, com esse vamos assunto. Encerrar Harry vai. Potter e vamos em frente. Já tem um minuto, vamos aproveitar
não esse minutinho. Não aguento mais Harry Potter.
Bom, então é o seguinte, eu acho que fico feliz de você ter lido Harry Potter, de você ter gostado.
Li todos.
Eu não assisti todos. Eu não assisti todos os filmes inteiros. Eu sempre peguei picado, assim, né? Uhum. Nunca tive interesse de pegar. Mas o que eu assisti de Harry Potter é muito interessante. Eu acho que os efeitos são bem legais. A fotografia do filme é bacana.
Sim, sim.
Eu já li Livros da Magia também. Então eu posso dizer que não é caso de plágio. Na minha opinião, não é caso de plágio. Eu não sei se o Alexandre Vink concorda comigo. Alexandre, deixa a sua opinião aí pra gente aí no aqui no Facebook, por favor. Eu não sei o que. Acabou que eu nem perguntei pro Alexandre o que ele acha. Mas, na minha opinião, não é caso de plágio, não. Beleza, parece bastante, mas eu não acho que pode ser caracterizado como plágio, não. Sabe por quê? Eu acho estupidez o cara tentar plagiar alguém famoso como o Neil Gaiman, por exemplo, ou vice-versa. Neil Gaiman plagiar a J.K. Rowling. É estupidez. Mas tem gente estúpida por aí. E a gente vai falar daqui a pouquinho sobre esses estúpidos, estúpidos consagrados do plágio, né? Sempre tem um imbecil, a gente já falou desse idiota aqui, mas a gente vai falar dele daqui a pouquinho também. Tô esperando aqui a... Ó, o Alexandre disse o seguinte, ó. Acho que ela pode ter se inspirado vagamente, mas se você ler as obras, são muito diferentes. O que faz a diferença é o produto final. Bom, eu vou entender isso como
uma concordância de que não é
realmente plágio. Que não é plágio. É isso, Alexandre? Então,
uma inspiração beleza. Completa. Né? É uma inspiração. Vamos botar uma marquinha aqui na testa dele também, um óculos redondo aqui. Vamos dar uma coruja pra ele?
Exatamente. Tem gente que também acusou, por exemplo, os Jogos Vorazes de ser um plágio. Um plágio? Também. De um mangá famoso aí. Mas eu não acho que ele acabou de confirmar, ele disse que não é plágio.
Não é plágio.
Então concordamos então.
Fechado.
Então depois a gente fala sobre esse. Um pouquinho mais pro final a gente fala sobre esses Jogos Vorazes parecer com esse outro mangá aí. Foi dica do Alexandre Vink. Então beleza, vamos lá de música então?
Vamos sim, vamos ouvir Bruno Mars. Xuxa.
Vamos encarar essa aí então, a gente volta daqui a pouquinho. Rádio Federal, do jeito que todo mundo curte.
Curte!
Você está ouvindo Energizando, aqui na Rádio Federal.
Rádio Federal.
Uhul! Estamos de volta para o programa Energizando. Vocês ouviram aí Ellen O'Leary com Testando. Também Smoke com Carlos Santana e o Madbox Twin. E começamos o bloco com Bruno Mars,
Trashion.
Estamos de volta.
Alison Phil Ford.
Neto, vamos! Você tá fazendo plágio, cara.
Não, só tava te imitando, é diferente. Estamos de volta com o episódio 83 de Energizando, falando sobre assuntos que não dá mais para adiar, temos que falar sobre plágio, não tem jeito. O Alexandre falou aqui, ó, um caso polêmico foi o da Bruxa de Blair, e que o pessoal entrou com a... entrou com uma processo com a produtora aí da Bruxa de Blair e tudo mais, e os caras da Bruxa de Blair se defenderam dizendo que aquilo era um filme universitário. Mas enfim, deu aquela confusão toda. Eu boto fé que essas coisas acontecem. Acontece.
Eu não sei.
Tem uns casos são descarados, mas, cara, algumas coisas acontecem. Tem um amigo meu, que ele tem um irmão, que ele escreveu um conto.
Uhum.
E tempos depois, eu assisti no Cartoon Network uma sériezinha que chamava Essa é uma História Verdadeira, aconteceu com um amigo de um amigo meu. Que era uma
Cartoon Network.
No Cartoon Network, passava nos intervalos comerciais dos desenhos. Eram desenhos bem rápidos. E a história, cara, era 95% igual. Com certeza o meu amigo lá, o irmão do meu amigo, que é meu amigo também, não vou falar o nome dele, porque, sei lá, pra não... aí que o cara não quer, né?
Uhum.
Mas com certeza ele nunca que faria um negócio daquele. Acontece, cara, acontece. Eu li o conto dele, depois vi
desanimado.
Coincidências muito grandes, acontece. Isso aí é normal, a gente não pode sair tacando pedra em tudo quanto é coisa que a gente pensa que é aí na vida, né? Nas pessoas e tudo mais. Isso é um ramo muito procurado, muita gente trabalhando, a criatividade tá a toda. Uhum. Então você tá tendo uma ideia aqui, e ao mesmo tempo o cara ali num outro estado, num outro país ou em outro continente tá tendo a mesma ideia do que você. Isso acontece perfeitamente.
Sacanagem.
Pode acontecer. Isso é fácil de acontecer, não é difícil não. A gente tem, por exemplo, aqui, ó. Acabou de sair aqui na fanpage, vou compartilhar aí pra vocês também o caso do Nick Simmons, que é o filho do Gene Simmons, do Kiss.
Conheço.
Né?
Muito bom.
Esse cara aqui, ele fez uma história em quadrinho, estilo mangá também, que chama Incarnate. Tá? E ele foi acusado aí pelos fãs, todo mundo ficou puto da vida com ele, que ele plagiou aí o Tito Kubbe, criador do Bleach, que é um mangá e um anime aí muito famoso, né? Isso é um caso que eu deixo aí pra vocês conferirem, mas ele pediu desculpa depois, ele falou, olha, jogou aquela conversinha, né? Olha, seguinte, cara... Eu fiz isso não, quero pedir desculpa aí a todos vocês. Ele pediu desculpa, disse que... Ele disse o seguinte, é a natureza do meio. Você vai olhar, cara, eu acho que é o seguinte, não algumas coisas é fácil de você identificar. Aí na fanpage, por exemplo, se você der uma olhada, você vai ver alguns desenhos que são idênticos. Só você pegar aí, ó, compartilhar aqui na... Pessoal, dá uma olhadinha. São idênticos. O cara pegou um quadrinho e ele simplesmente reproduziu o quadrinho. A mesma coisa. Tá lá o cara gritando. Ah! Ele fez a mesma coisa. Dá uma olhada aí que você vai ver. Igual, cara. Igual. Depois ele pediu desculpa.
Tô energizando?
É, tem na Rádio Federal também. Então assim, o cara faz o negócio igual. Se você procurar, você digitar lá Nick Simmons, Incarnate e Bleach no Google, você vai ver, bota lá nas imagens, você vai ver coisas assim incríveis. O plano da imagem, o quadrinho ali, assim, o cara gritando tá do mesmo jeito, a mulher olhando tá do mesmo jeito. E eu acho que uma coisa é você se inspirar.
Não,
tudo bem, uma coisa é você se inspirar, beleza, nada contra. Eu também sou artista, eu também tenho os meus artistas favoritos, eu me inspiro em muita coisa. Mas bicho, daí tu copiar igualzinho o quadro do outro, não é só um não, são vários. Se fosse só um, você podia até dizer, né? Tipo, ó, curto muito. E ele disse isso, olha, eu curto bastante Bleach, gosto de mangá, mas é a natureza do meio.
Caramba, igualzinho.
Porque às vezes esses moleques aí, filhos de famosos, por exemplo, como o Gene Simmons, que é aí o... Né?
Uhum.
O cara do Kiss, né, bicho?
É.
Da linguona de serpente lá, coisa nojenta. Tipo, às vezes os caras crescem ali, tendo tudo facinho. Cara, acho que, pá, meu pai é o Gene Simmons, então eu posso fazer o que eu quiser. Não, Nick Simmons, você não pode fazer o que você quiser. Tá certo?
Nossa, eu procurei aqui na internet.
Bota isso na sua cabeça. Você não pode fazer o que você quiser, seu otário. Então, pare de plagiar as pessoas.
Que isso, cara, igualzinho, bicho.
Tá vendo aí?
aqui, né? Você procurar no Google, você coloca lá imagens, por exemplo. Todos são iguais.
Aqui no caso da Bruxa de Blair, o Alexandre disse que esse do filme. Cadê o nome do filme aqui? Chama-se A Última Transmissão. Exatamente. Esses caras tiveram a ideia primeiro. Só que o pessoal da Bruxa de Blair concluiu o filme primeiro. Ok. Ah, é triste, é foda mesmo. Mas isso acontece, cara. Acontece. Várias coisas também que eu já criei. E eu nem cheguei a concluir, nem a produzir nada, porque eu tive uma ideia bacana. Eu falei, pô, isso aqui vai dar uma ideia legal para um quadrinho e tal. Aí eu vou lá e começo a produzir um negócio. Quando eu vejo, já tem. Aí você desiste. Vamos fazer. Precisa você fazer, cara. Criatividade é uma coisa. Né?
Mas fantástica. O filme foi lançado, né?
Você pode. Não, foi lançado, mas é porque o cara pega e. Ah, quer saber? Dane-se, eu vou lançar mesmo e não tô nem aí. Tudo bem. Bom, acho que em alguns casos o cara falou: quer saber? Eu vou lançar e eu quero ver no que vai dar isso aí. Aí pega, lança o negócio e deixa os dois brigarem. Faz igual lá o cara do Godzilla agora, esse último filme do Godzilla, né? O que nós vamos fazer com esses dois monstros? Deixa eles brigarem. Cara, exatamente, deixa os caras brigarem, bicho. Então a última. Querem conferir? Se vocês acham que é parecido mesmo, assiste aí A Última Transmissão e A Bruxa de Blair. Eu já assisti A Bruxa de Blair, não sei esse outro aí, tá?
Uhum.
Que mais? Tem outro caso aqui, deixa eu ver aqui.
Um que eu achei. Deixa eu falar primeiro esse.
Por exemplo, nos quadrinhos, tá? Enquanto você pensa aí, o Magic e o Monstro e o Incrível Hulk, é a mesma coisa. Não tô dizendo que é plágio. Só tô dizendo que o Stan Lee se inspirou do Magic e o Monstro pra fazer o Hulk. Eu já vi ele dizendo isso.
Ah, com certeza.
Tá? Então, assim, não,
mas são coisas diferentes, né? Assim, de história.
É, não, de história é diferente. Mas você vê o conceito. É porque é o seguinte, uma coisa que o pessoal talvez não saiba é que a ideia você não registra.
Não.
Não se registra a ideia. Uhum. Entende? O cara teve a ideia de fazer adolescentes perdidos na floresta. Uhum. Por exemplo, você pode fazer, se você quiser, a sua turma de adolescentes que investiga casos sobrenaturais e tem uma mascote.
É, seria quem? Plágio de quem?
Scooby-Doo. Scooby-Doo, você pode fazer, você pode ter, se você quer criar o seu grupinho de adolescentes que investiga casos paranormais e eles têm uma mascote, pode fazer.
Vou botar um
não
coelho.
Não tem problema, essa é a ideia, tá? Hoje, a lei de direito autoral, ela protege dessa forma. Você pode...
A ideia...
A ideia é essa, você pode ter. Você só não pode colocar um dinamarquês ali que fala desse jeito... Você não pode colocar um dinamarquês, um cachorro.
Exato.
Tá? Você não pode colocar um maconheiro lá do Salsicha. E o cara bonitão com a nerdzinha e a Patricinha. Aí fica descarado, né? Pelo amor de Deus.
É.
Coloca um grupo de adolescentes, mas você dá uma variada aí.
Coloca o negro, ora.
É isso. Entende? Por exemplo, a IDW tem um quadrinho, que eu acho que a IDW tem um quadrinho que se chama O Aranha. Aí você já pensa logo, ah, Homem-Aranha! Não, não tem nada a ver com Homem-Aranha.
Foi o que eu pensei.
O cara pode ser chamado de O Aranha. Qual o problema?
O cara se chama
ele parece Ele é uma mistura de Homem-Aranha com Sombra. Ele tem a roupa do Sombra, um chapéu, uma máscara assim, entendeu? E ele tem uma pistola. E ele não tem nada a ver com Homem-Aranha, mas o nome dele é O Aranha.
Achei aqui, ó. Pô, ele é tipo um Zorro?
É, mais ou menos.
Mistura de Zorro com Homem-Aranha.
Não tem nada a ver. O Alexandre disse aqui, ó. Um dos casos mais descarados foi o do Shia LaBeouf, que eu não sei o nome desse moleque chato, não sei pronunciar, que dirigiu um curta que foi descaradamente copiado de um HQ do autor independente Daniel Close. E depois Shia também confessou e pediu desculpas.
Confessou? Ah, eu não confio. Eu nego até a morte.
É, assim, você nega até a morte,
até
né?
Até a morte.
Tem coisa que não adianta você negar, Idovangelis. Não adianta você negar. Tá na cara que você fez isso, entendeu? Bom, pelo menos o moleque pediu desculpa. Tudo bem, você pediu desculpa, mas vamos lá, você pagar aí pra mim o que você fez, ok? Bicho.
Milhões de dólares.
Esse moleque tem grana pra caramba. Pra quem não sabe, é o protagonistinha lá dos primeiros três filmes dos Transformers. Tá? Moleque tem grana pra caramba, bicho. Contrata um roteirista pra fazer uma coisa bacana. Se você não tem criatividade pra fazer, você tem uma ideia, sabe? Desenvolve, cria uma coisa diferente. Não precisa ficar copiando os outros. Tá, outro caso descarado aí. Esse é descarado mesmo. Que eu prometi, a gente já falou sobre ele aqui. Não, esse eu vou deixar pra depois. Essa aí é a cereja do bolo. Vou falar sobre esse canalha depois, certo?
Tá, eu queria falar
assim. Plagiou um autor brasileiro aqui.
Quem?
Um escritor brasileiro que já é falecido. Saiu um filme. Aí já vou estar dando a ideia. Um filme muito conhecido. Ah. Mas depois eu falo sobre ele. Diga, o que, que você ia falar aí, Douglas?
Tem uma cena num filme bem atual, que é o Frozen.
Frozen.
Que tem aquela cena em que o sei lá, aquele bichinho lá, aquele homenzinho de gelo, tá andando por um lago congelado, e aí aquele alce do que puxa o carro do cara quer comer o nariz dele. Então é uma brigazinha entre o alce e o bonequinho de gelo no meio do lago, eles se escorregando assim, e o alce querendo comer o nariz dele. Exatamente igual a cena, exatamente até os movimentos de um quadrinho chamado. Um quadrinho não, um filme chamado The Snowman.
Snowman?
Você tá vendo aí?
Deixa eu ver. Ah, tô vendo. Por quê? Tá igual assim?
A cena, somente essa cena do Frozen com o Snowman, em que ele tá brigando com coelhos, só que o Snowman tá brigando com coelhos pelo nariz dele num lago congelado. Sim. Aí eles ficam escorregando ali, fazendo aquela disputa toda, exatamente igual a do Frozen.
É porque tem alguns casos que você vê assim, que você vê que uns casos na maldade mesmo, entende?
Uhum.
É na maldade, o cara faz melhor e fala, foda-se, eu vou fazer... Eu acho bacana, curti, vou pegar e vou fazer. Eu acho que as pessoas deviam olhar isso direito e boicotar um lance desse, entende? No caso do Frozen, eu assisti tem pouco tempo. E a história é muito interessante, mas o desenho é chato. É nego cantando o tempo inteiro, eu não aguentava mais.
Você não gosta de musical, não?
Não gosto. Nos 15 primeiros minutos eu fiquei tentado a mudar de canal. Mas depois você se acostuma com a cantoria, e aí, né, tu vai no embalo. Mas eu tô assistindo aí, eu não tô lembrando bem de como é que é a briga do Alce com o boneco de neve. Mas, se eu não me engano, rolou um processo sobre isso aqui, tá?
Rolou um processo?
É, alguém entrou com um processo contra o Frozen... Mas parece que não deu em nada. Depois a gente dá uma olhada. Depois tá aí uma coisa que eu não pesquisei, mas depois a gente dá uma pesquisada aí. E pra ver, tá? Então é o seguinte:
processo é o que mais rola no mundo da Ana.
Ah, não, rola pra caramba.
Cinema. Negócio,
sim. Por exemplo, esse que eu falei do livro, tem um do livro que chama Max e os Felinos. Ele foi lançado pela editora. LIPM Pocket, tem a versão dele em Pocket, que é do Moacir Sclear, acho que é assim que pronuncia, tá? Que foi plagiado aí pelo Ian Martell, canalha, que fez o famoso As Aventuras de Pi.
Exato.
Tá? Infelizmente o Moacir Sclear, acho que é Sclear ou Sclear, sei lá, ele já é falecido. Mas a família do cara tá aí. Eu não sei se tá rolando alguma coisa sobre processo disso, não, tá? Só que o cara deu entrevistas, o Ian Cretino Martel. Ele deu entrevista.
Que é o nome do personagem, inclusive, né?
Acho não, que o outro é Patel.
É Patel.
É o Pi Patel.
Pi Patel.
Então, assim, ele numa entrevista, ele ainda chegou a dizer que ele pegou uma ideia boa de um escritor ruim.
Olha só que sacana.
Tá certo? Ele disse isso. Peguei uma ideia boa de um escritor ruim. E pegou não, você roubou, cara. Entendeu?
Que sacana.
Roubou descaradamente. Então eu não sabia disso. Depois era um filme que eu gosto. É um filme muito bacana, independente de qualquer coisa, As Aventuras de Pi, é um filme muito legal, tá? Mas eu perdi o interesse, eu não assisto mais. Já vi esse filme passando várias vezes e não tenho mais interesse. Tipo, você perde meio que a vontade, porque você tá vendo um produto que foi roubado de outra pessoa.
Tá entendendo? O filme é realmente muito bom.
Qual
foda. É o nome do outro filme?
Não, o outro é o livro.
Do livro?
Max e os Felinos. Então,
Max e os Felinos, ok.
Eu convido vocês a conhecer aí Max e os Felinos.
Moacir Sclear. É isso? Sclear.
Sclear, não sei pronunciar isso, não. Bom, Thaís, quanto tempo a gente tem aí?
E do Vangelis?
2 minutinhos.
2 minutos. Tá bom, deixa eu ver aqui se tem mais comentários. Deixa eu ver aqui. Comentários de ouvintes. Deixa eu ver aqui. Pessoal falando muito bem do programa Nerdizando Girls. A Ana Rita aqui de Puente Alto, no Chile, ela participou do programa também. Ela disse que achou o programa muito legal, que adorou, que as meninas mandaram muito bem. É isso aí. Ana Rita, tá lá no Chile ouvindo a gente, nossa ouvinte assíduo aí. Muito obrigado, Ana. Muito obrigado. Continua ouvindo a gente aí, beleza? Deixa eu ver aqui. A Joelma de Águas Claras também, eu lembro que ela participou do programa da semana passada. Ela tá perguntando se é difícil vir fazer uma visita aqui no programa. Joelma, não é difícil não. É só agendar com a gente direitinho e pra gente poder ver um dia bacana. Que às vezes fica muita gente aqui, fica muito movimentado, mas a gente pode ver um dia depois pra você vir aqui fazer uma visita pra gente, participar do programa aqui, ok? Então é isso. Bom, mas deixa eu ver aqui também o que tem mais aí. Ó, por exemplo, vamos começar esse aqui antes do próximo bloco musical. E depois a gente volta pra dar continuidade a ele, tá? Por exemplo, muita gente não sabe, mas esse eu considero caso de plágio mesmo, tá? Talvez não tenha sido uma maldade, não tenha sido uma coisa meio maldosa, mas às vezes a gente pega a gente gosta do autor e a gente não quer meio que pensar que o cara faz isso, mas é uma coisa perfeitamente capaz.
Conta, quem
de
é
acontecer.
Quem?
O Bob Kane, criador do Batman e inspirado num filme chamado The Bat Whispers, de 1939.
Deixa eu
procurar aqui. The Bat Whispers. Cara, nesse caso, eu vou ter que dizer que eu acho que é plágio mesmo. Na minha opinião, é plágio. Porque do The Bat Whispers é um filme em preto e branco, tá? É, onde tem um cara que se veste de morcego pra atacar as pessoas durante a noite. Se eu não me engano, se eu me lembro bem, ele é um ladrão. E todas as vezes que ele vai atacar alguém, ele projeta o sinal do morcego na parede ou no céu, ou alguma coisa assim.
Não acredito. Isso é de 1939,
se eu não me engano. Pera aí que eu vou colocar aqui na...
Eu tô vendo um videozinho aqui no YouTops.
Onde?
No YouTops.
Tá vendo aí, né? No YouTops. Bom, dá uma olhadinha aí. Tá indo na fanpage da Rádio Federal também, do Energizando. Dá uma olhadinha aí pra vocês verem. Então, assim, tem algumas cenas, por exemplo, do cara vestido de morcego, o uniforme não parece tanto com o do Batman, mas se você não conhece o filme, você olha essa cena, você pensa que é o Batman da década de 40. Que a roupa preta, a máscara bem parecida e a capa forma uma asa de morcego assim e tal. Mexe muito com as sombras, a silhueta do morcego, como a gente vê o Batman fazer. A gente vê muito quando o Batman aparece sem aparecer.
Parece
você vê o contorno do morcego, né? Então você vê isso. O cinto de utilidades.
Tem?
Todos esses elementos estão nesse filme.
Ah, não.
Tá? Então, o cinto de utilidades, o carro, a mansão, o cara é ricaço, entendeu? Tudo isso. É, o Bob Kane pegou e transformou em um personagem de histórias em quadrinhos. Entende?
Cara.
Então, às vezes a gente vê algumas pessoas defendendo fervorosamente. Por exemplo, fãs do Batman criticando outras pessoas por isso ou por aquilo, mas às vezes o cara não sabe que o Bob Kane também já fez isso, então
dê
uma olhada aí.
De Drácula com... É porque assim, é um filme de terror, é isso? É um filme meio de terror? Que ele
suspense,
é um ladrão, não é um herói.
Suspense. Ele é um ladrão, um assassino, entendeu? Ele não é o herói. Entende?
Uhum.
Só faltava essa também, né? O cara ser o herói. Então,
aí não dá.
Mas só isso não é o bastante pra diferença, pra não comparar. É muito, muito, muito igual, cara. Muito igual.
Não houve nenhum relato dele falando, olha, realmente eu me inspirei.
Não, eu não achei nada, tá? Eu já vi algumas reportagens da internet. Eu acho que ele deve ter dito que se inspirou. Eu acredito que sim. Na época ele deve ter dito isso. Foi mais ou menos na mesma época. Então, Bob Kane não perdeu tempo e fez o Batman. Hoje o Batman ele é detetive e tudo mais, né? É, muito do que o Batman é hoje é crédito, não do Bob Kane, mas das pessoas que trabalharam com o Batman no, ao longo dos anos e foram tornando esse personagem forte que ele é hoje. Uhum. É graças a esses roteiristas, porque o Bob Kane já morreu tem algum tempo já. Mas ele já não desenhava nem criava histórias do Batman, já tinha bastante tempo. Então é isso. O Alexandre falou o seguinte: acho que é bem importante também falar aos criadores, autores, da importância de registrar legalmente seu trabalho e proteger sua propriedade intelectual. Por exemplo, quem escreve um livro, peça, roteiro, etc., no Brasil deve registrar na Biblioteca Nacional, pelo site oficial, preencher um formulário e paga uma pequena taxa. É isso mesmo, Alexandre. É a Biblioteca Nacional do Rio de Janeiro. Você pode fazer esse registro, você pode baixar o... Eu sei como é que é, porque eu já fiz. Então você pode baixar a ficha direta do site da Biblioteca Nacional. A gente pode soltar o link aqui depois para vocês darem uma olhada. Se informar lá no site, é bem facinho. Você baixa o formulário, imprime, segue o procedimento que eles colocaram lá. Uhum. Você mandar a obra. Se for história em quadrinho, é dessa forma. Se for uma música, é dessa forma. E você paga essa pequena taxa, coloca o comprovante junto com a obra no envelopinho e manda lá para a Biblioteca Nacional para você poder registrar. Lembrando que a Biblioteca Nacional, ela funciona como uma Arca de Noé, certo? Ela é um local onde essas obras são armazenadas para a posteridade. Entende? Aquilo dali não classifica que você é dono daquilo que você está criando. Porque, por exemplo, é muito fácil o Idovan chegar e criar aí, por exemplo, a turma do Jorginho, tá certo? E eu ter criado a turma do Jorginho 10 anos atrás. Aí o Idovan vai, malaco, e manda o material dele lá para a Biblioteca Nacional e ele registra a turma do Jorginho. Vai ser registrado normalmente. Eles não vão fazer uma pesquisa, você entende? Apenas está registrado que você mandou para lá antes. Você tem um registro que você criou aquele negócio ali. Agora, você, no formulário, você assina um termo de responsabilidade, dizendo que aquilo que você está mandando para lá é obra tua. Exato. Mas pode acontecer de alguém ter a mesma ideia que você e registrar lá. A Biblioteca Nacional não vai tomar partido de ninguém. Lembrando bem disso. É bem deixar isso claro para depois ninguém ficar lá azucrinando os caras dizendo que é responsabilidade deles. Não é. Esse tipo de medida é tomado depois lá, cada um com seu advogado e sentando pau lá no outro pra ver quem é que ganha. Certinho?
Exatamente.
Então vamos pro bloco musical e a gente volta daqui a pouquinho pra falar mais sobre Bob Kane aí, suas inspirações.
Tem um filme que eu me inspiro muito. Se eu fosse cineasta, eu até gostaria de ser cineasta pra fazer um filme inspirado nesse, que é o Endiabrado.
Inspirado ou você quer copiar?
Eu queria fazer exatamente igual, porque eu vi
exatamente igual.
Mas uma versão brasileira aqui, sei lá, eu queria botar, sei lá, o Marcelo Novaes, sei lá, com a Vanessa Camargo fazendo a atuação desse filme aqui.
Bota Sandy. Sandy agora tá fazendo umas coisas diferentes, loucas, né?
E a gente vai ouvir a música desse filme agora.
Ah, é? Então vamos lá. A gente volta daqui a pouquinho, Rádio Federal, do jeito que todo mundo curte.
Curte. Estamos de volta, estamos de volta. Você ouviu o Jet com Are You Gonna Be My Girl? E também John Taylor com Just the One I've Been Looking For. Nós vamos pro breve comercial e já voltamos! Fique aí!
Eu sou o Peri Narcejo.
E eu sou o Kid Mustafar.
Nós somos o Projeto Macaco.
Estamos aqui na Rádio Federal.
Rádio é Federal.
Ha-ha-ei! Projeto Macaco!
Ha-ha-ei! Eu sou o Peri Narcejo.
Projeto Macaco!
É isso aí, pessoal. Vamos lá, aqui ó, o Alencar Córdoba, lá na Argentina, tá ouvindo a gente. Ele mandou um comentário que falou assim: e o Super-Homem, que é o cara mais plagiado de todos os tempos? Alencar, Alencar e sua bola de cristal. Nós vamos falar sobre isso aqui, Alencar, daqui a pouquinho. Mandando aqui um beijão pra Edicléia Silva. Um abração para o Jefferson Fonseca, Eduardo Perini, Daniel Camui, quem mais? Alex Santos, Bruno Prosaico e o Adalberto Santos. Abração para quem é de abraço, beijo para quem é de beijo, aí parafraseando, que não pode, você não pode plagiar o Baconzitos, essa frase é dele, estou parafraseando o Baconzitos. Abraço para quem é de abraço e beijo para quem é de beijo. Aqui, ó, nosso amigo Alexandre Vink tá aqui comentando com a gente. Eu vou ler daqui a pouquinho o comentário dele. Uhum. E aí a gente fala aqui. Deixa eu ver o que mais tem aqui. Então, o Super-Homem, cara.
Super-Homem.
A DC, ela processou a editora Fawcett por plágio, alegando que o herói Shazam era uma cópia escarrada do Super-Homem. Naquela época era diferente. Isso foi o quê? Em 40, alguma coisa, sei lá. Naquela época era diferente. Essas coisas eram medidas de formas diferentes. Então, eu não acho o que era Capitão Marvel. E curiosidade, né? Shazam era a palavra mágica que ele gritava. Shazam! E ele se transformava.
O menininho, né?
O nome dele era Capitão Marvel. Só que o que a Marvel fez, malaca pra caramba, foi lá e registrou o nome Capitão Marvel. Onde eles têm aquele herói dele, Cosmo, aquele heróizinho cósmico dele, que morreu aí na década de 80, se eu não me engano, de câncer. Então tem lá a morte do Capitão Marvel. Então a Marvel registrou o nome, Capitão Marvel. Tá?
Peraí, aconteceu? Peraí, me perdi. A Marvel registrou o Capitão Marvel.
Espera, tem o Shazam.
E o Shazam?
Tá? Que é o moleque, o Billy Batson, que grita Shazam! Ele vira aquele super-herói. Que tem um raio amarelão. Ele é vermelho com um raio amarelão.
Aquele super-herói é o Capitão Marvel.
O nome dele era Capitão Marvel.
Certo.
Certo? Aí o que a Marvel fez? Ela não fez isso, foi agora não, tem tempo, tá? Uhum. Ela registrou o nome Capitão Marvel.
Certo,
justo. E ele não pôde mais usar o nome Capitão Marvel. E aí teve que ficar só Shazam.
Então, peraí, ele quem é?
Mas, mas todo mundo conhece o Shazam. Eu, quando era moleque, eu não chamava ele de Capitão Marvel, eu chamava ele de Shazam.
Exato, eu também.
Isso, eu acho mais legal.
Inclusive tinha
Capitão Marvel.
É, tinha um seriado da década de 70
que passava
muito, mais do que até o próprio Homem-Aranha.
Eu não lembro se naquele seriado já era Capitão Marvel, não lembro.
Não, era Shazam.
Porque era Shazam o nome dele. Lembro. Porque foi mais ou menos naquela época, um pouco antes, talvez, deu essa confusão. O que aconteceu? A DC processou a Fawcett, a editora Fawcett.
Certo.
Então, eles não podiam mais usar o personagem. Então, o que a DC fez? Comprou o Capitão Marvel.
Então, peraí, a DC comprou o
Capitão Marvel. Ladrão que rouba ladrão! Entendeu?
Então, a DC comprou o Capitão
Marvel.
Eu
não acho que o Capitão Marvel seja plágio do Super-Homem. É muito diferente, cara. O conceito dele é diferente. É um super-herói místico, mágico. Os poderes dele são mágicos,
meio
entende?
Indiano, alguma coisa assim?
Não, acho que não. É grego. Então, é cada, grego. Cada letra do nome dele representa um deus grego. Então, o S...
O Shazam, você tá falando, né?
Isso. Não, cada letra do nome Shazam representa um deus. Então ele tem a força de Hércules, a velocidade de Mercúrio, a sabedoria de Zeus e por aí vai. Ele é muito legal. Eu acho o visual dele meio... Não gosto muito do visual dele, mas o conceito dele é muito legal. E eu não acho que seja plágio. Mesmo que os caras tenham feito pra concorrer, porque às vezes o cara faz isso. Vamos concorrer com o Super-Homem? Vamos.
Sim.
Né? E aí cria o Capitão Marvel, o Shazam, entendeu? Mas eu não acho que o Capitão Marvel seja plágio do Super-Homem. Muita gente acha que sim, mas...
Agora deixa eu entender uma coisa.
Hoje eles são amiguinhos, né? O Billy Batson e o Super-Homem, o Shazam e o Super-Homem são amigos.
Inclusive o Billy Batson é apaixonado pelo Super-Homem. Ele é fã do Super-Homem.
Ele é fã do Super-Homem, exatamente. E já deu muito cacete também, no bom sentido, no Super-Homem, porque o Super-Homem é vulnerável à magia. E o Capitão Marvel, os poderes dele são mágicos. Então, um murrão que ele dá no Super-Homem, o Super-Homem sente.
Agora, deixa eu entender uma coisa. O Capitão Marvel foi comprado pela DC. Então, pertence à DC, certo? Só que a Marvel tem um Capitão Marvel, correto?
Sim.
E aí ela fez isso posteriormente e não foi processada?
Não, não foi processada.
E por quê?
Porque o personagem não é, não tem nada que lembre. Os dois Capitães Marvel não tem nada a ver um com o outro.
Sim, mesmo, mas o nome é igual, ué.
Mas eles registraram primeiro.
A Marvel registrou primeiro.
A Marvel registrou primeiro. A DC marcou toca.
Aí depois
foi boa pra ela aprender, pra não ficar sacaneando os outros aí. Compraram o Shazam pra não fazer frente ao Super-Homem. E colocaram na mesma. Fizeram os mesmos quadrinhos e tudo mais. Então. Ou seja.
E aí a Marvel esperta lá.
Foi um passando a perna no outro, você tá entendendo? E no final a Marvel se deu bem porque registrou o nome. E hoje a aí, tem aqui uma imagem, eu vou compartilhar aí pra você ver. Tem uma imagem de uma capa aqui do. Uma capa do Super-Homem ao lado do Shazam. Entendeu? Iguais, mas diferentes.
Iguais, mas diferentes.
Iguais.
Tão iguais, são tão iguais que um é mais igual que o outro.
Exatamente. Eu particularmente acho que não tem nada a ver. Não acho eles parecidos, tá?
Mas é o Capitão Marvel da Marvel morreu?
Morreu. Ah, voltou agora. Eles têm o direito do nome, então esses caras nunca morrem de fato, né? Depois eles voltam e volta com outras aventuras e tudo mais. O Alexandre disse aqui o seguinte, ele falou, vale lembrar que certas histórias e personagens conhecidos não têm na prática direito autoral. Ou porque caíram em domínio público, ou seja, os direitos autorais expiraram, ou o personagem não foi criado para tal obra. Por exemplo, qualquer um pode fazer um filme do Thor.
Sério?
Sim. Porque ele não foi originalmente criado pela Marvel. É um deus da mitologia nórdica. Ele não pode ser registrado da mesma forma que não se pode registrar Zeus ou Netuno. O que não se pode é copiar aquilo que é específico da versão da Marvel e não vem da mitologia original. Ou seja, foi aquilo que a gente já falou aqui.
Uhum.
Você pode criar aí um personagem, uma turminha aí de adolescentes que investigam a...
Uhum.
Investigam a... Né? Mistérios. Né? Só não pode ter lá o engomadinho com o lencinho no pescoço, bonitinho, a patricinha gostosinha, a nerdzinha, né? O maconheiro lá e o cachorro, entendeu?
Entendi.
Pode bota um papagaio no lugar do cachorro... É, não bota maconheiro, entendeu? Bota uma turma de nego saudável e tudo mais, tá? Entendeu?
Sato.
Então, assim, se você fizer dessa forma, não tem problema, você pode criar. O Thor, ele é uma figura da mitologia grega. Ele não tem, ele é de domínio público, você pode criar o seu Thor. Ele só não pode parecer com aquelas coisas específicas criadas na versão da Marvel.
Pode ter um martelo.
Não, ele pode ter um martelo, porque o martelo, martelo e machado é típico da figura do Thor. Tem versões do Thor que é um machadão. Ele atualmente voltou a usar o machado, porque ele não é mais Thor. Agora o Thor é uma mulher.
Então, no filme?
No filme não, nos quadrinhos.
Nos quadrinhos o Thor é uma mulher.
Agora é uma mulher, o Thor é uma mulher. E ela tem lá a marretona.
Uma marreta.
E aí o Thor mesmo, original, voltou a usar o machado dele em respeito. Falou, eu não sou mais o Thor. O Thor agora é a Loraça. Então, em respeito à figura do Thor, eu não vou mais usar.
E quem é esse cara que usa o machado?
É o Thor também.
Que coisa.
Você tá prestando atenção no que a gente tá conversando, né? Tô achando você meio aéreo, entendeu?
Não, tá, desculpa. Eu queria te mostrar uma coisa aqui também,
Rapidinho, aí o Alexandre completou o seguinte. O Drácula é um personagem muito famoso que está em domínio público, exatamente.
É, o Drácula.
O Drácula. Todo mundo usa o Drácula. Ele aparecia na série da Buffy, ele aparece na Marvel, ele já é de domínio público já há bastante tempo. Então você, Idoban, você pode criar uma história e publicar uma história com o Drácula.
É, recentemente lançaram um filme chamado Drácula aí, outra história, ou a história nunca contada.
Exatamente, assim. Ninguém paga por isso, assim, então eu não sei bem como é que funciona isso, os direitos do personagem. Então, o Popeye, por exemplo, é outro que já é de domínio público.
Popeye, já?
Popeye, o cara que você quiser usar o Popeye, você pode. Não pode usar a marca do Popeye. Entendeu? Mas o personagem, você pode. Tá?
Entendi.
Isso é uma coisa esquisita. Tá aí, acho que é uma coisa que a gente pode... Sabe o que eu vou fazer? Eu conheço um advogado especializado em direito autoral.
Oba!
Eu vou conversar com ele pro ano que vem agora, pra 2015. Eu vou conversar com ele pra gente trazer ele aqui justamente pra gente tirar essas dúvidas, entende? Eu acho que vai ser muito legal. Vou conversar com ele pra ver se a gente pode. Ver se ele tem interesse de vir aqui, que ele é ocupado pra caramba. Mas vamos ver, né?
Fechado.
Não custa nada. Então é isso, pessoal. que mais? Então, o Super-Homem tá aí. É... O pessoal aí fala que o Capitão Marvel é cópia do Super-Homem e tal. Eu não acho, beleza? Por exemplo, outros personagens que... Ah, peraí, ó. Aqui o Marcos Marins, ele disse o seguinte: o Shazam é um super-herói místico e mítico, da mesma forma que Isis, que também foi da série de TV dos anos 80. A Marvel matou o Capitão Marvel devido aos processos. Olha aí, ó. E o problema na bolsa de valores, que o personagem estava em queda. Os personagens de HQ são produtos. Eles são produtos. Daí, na bolsa de valores, eles estão sempre em cotação. Quando querem valorizá-los na bolsa, lançam edições polêmicas. Isso para aumentar as vendas, tanto das revistas, produtos e tudo mais. Marcos, valeu, Marcos Marins aí do Estúdio Arte D. Ele tá. Vê se você consegue. O Marcos, ele tá aí no Skype. Vê se você consegue chamar ele pra mim, por favor. Vamos ver se a gente consegue conversar. Ele tá com um projeto legal também. Vamos ver se a gente consegue bater um papo rápido com ele aqui. Porque o programa já tá indo pro final já daqui a pouquinho.
É Marcos o quê?
É, o Marcos. Ele tá agradecendo. Marcos Marins. Muito obrigado pelo esclarecimento aí, meu querido. A gente não sabia desse detalhe. Tá vendo? Tem muita coisa envolvendo esses processos que a gente acaba não tomando conhecimento e tal. Uhum.
Tá, enquanto a gente procura.
Por exemplo, um outro aqui, ó.
Achei.
Brad Bird criou os Incríveis, uma equipe de super-heróis fantástica. Trocadilho, né? Os Incríveis é muito, muito, muito parecido com o Quarteto Fantástico. Até o vilão que aparece no finalzinho da história dos Incríveis é cópia do Topeira. Eu gosto dos Incríveis, cara. Gosto pra caramba daquele desenho, sabe?
Também
gosto. É um dos melhores, das melhores animações sobre super-heróis assim, que eu já vi. É os Incríveis. Mas eu tenho que admitir que o Brad Bird bebeu no Quarteto Fantástico. E ele não mencionou nada, ele não deu crédito de nada. E isso deixa as pessoas irritadas, entendeu? O cara não vai se aborrecer se você fez uma coisa inspirada, entendeu? No Quarteto Fantástico. Isso ali não vai ficar. Vai ficar chateado, mas. Nem o desenhista também, mas. Se você não cita, se você não comenta, gera uma situação ruim. Entende? Exatamente. As pessoas não gostam. Então, por exemplo, eu que sou fã, gosto do Quarteto Fantástico. E eu vi aquele desenho e falei, pô, o Senhor Incrível é o Coisa. A mulher lá acha que é um Homem Borracha. A Garota Invisível é a Violeta lá, a filhinha deles. E tem um que é diferente, que é o Flash ali deles, entendeu?
É o Flash.
Outros casos da história, tipo, dizem que o Flash, que o Mercúrio dos Vingadores, o Pietro, ele é plágio do The Flash. Eu não vejo dessa forma. Não vejo. São heróis velocistas. O que a DC mais tem são heróis velocistas. Eles chegam ao ponto de plagiar eles mesmos. Entende?
Pois é, cara.
Isso é normal. Então, porque tem o The Flash, não pode mais ter heróis
rápidos,
heróis velozes. Não é assim que funciona. Outro, por exemplo, Namor e Aquaman. Não tem nada a ver um com o outro, mas dizem que é plágio também. Então, não sei o que esse pessoal tem na cabeça, cara. Mas pegando aqui o gancho do... Como é que é o nome aqui do rapaz, cara? Peraí, nosso ouvinte aqui. Alencar, que ele tá lá na Argentina. Ele falou do Super-Homem, né? Ele disse aqui, ó. Ô Alencar, pegando o teu gancho aí, os heróis que existem baseados no Super-Homem.
Ah, o Namor é igualzinho.
Sei lá, vamos lá. O Capitão Marvel, por exemplo. Né? Vamos dizer, eu não acho que seja, mas o Capitão Marvel. Vamos dizer que seja, tá? Capitão Marvel, por exemplo.
Ah.
Quem mais? Um que eu acho bem Super-Homem é aquele Supreme da Image, que o Rob Liefeld criou na década de 90.
Supreme.
Esse Rob Liefeld, eu vou te falar, é uma figura esse cara. Altos processos esse cara tem nas costas também.
Esse tá pedindo.
Inclusive por sonegar imposto de renda também. Ó, essa é antigona, tá?
Ele tá plagiando alguém também, né?
Sem vergonha. Pois é, ele criou esse Supreme aí, que é... Que, né, que existe por causa do Super-Homem. Mas assim, um que também que é bem conhecido, é o Gladiador, que era inimigo do Quarteto Fantástico. Mas ele não era inimigo do Quarteto Fantástico, ele era do Império Shi'ar, se eu não me engano. E ele era tipo o Super-Homem, ele tinha um moicanão assim, as cores dele vermelho e azul. Ixi. Mas ele é alienígena também. E tem um moicanão assim, sabe? bem parecido com aquele herói criado pelo Kirby, né, que é o Amat. E só que o Gladiador foi criado pelo Chris Claremont e o Dave Cockrum.
Mas esse Supreme na
década de 70, ó.
É velho, não?
É, década de 90. Quem mais? Dizem que o Spawn também é meio super-homem. Ah, Spawn. Tem um outro aqui, por exemplo, que é o Samaritano. Samaritano lá do que foi criado pelo Kurt Busiek, Brent Anderson e o Alex Ross na década de 90 também, que é, tá, tem as historinhas na Astro City. Você pode conferir depois. Tem o Hyperion, que esse nome também, Hyperion, se não me engano, tem na DC. Tá?
Hyperion.
E esse Hyperion, ele é da Marvel Comics, ele é da Malibu. E se não me engano, ele é da Malibu. E a Marvel comprou a Malibu. Então, agora é tudo da Marvel, que é tudo da Disney. Tudo agora é da Disney. A Disney compra tudo, né, cara?
A Disney comprou tudo.
Eu tô com um ventilador velho lá em casa, porque eu não sei mais o que eu vou ver se a Disney quer comprar o.
No mínimo, né?
Ventilador, é. Foi criado pelo Roy Thomas, esse Hyperion.
Hyperion.
Enfim. Tem o Apollo também, daquele gibinho do Stormwatch. Tem um outro que é o Sentinela, que também é dos Vingadores, que tá nos gibis dos Vingadores. Tem vários. Tem uns que chegam a fazer a capa inspirada na capa do Super-Homem, aquele um que o Super-Homem tá voando, assim, que é clássica, que é o Majestic. Foi criado pelo Jim Lee e um outro sujeito aí, que ele tá no. Ele apareceu na. Aqueles, é do estúdio White Storm lá, daquela galera do White Cats e tudo mais. Então, assim, tem uns que são descarados mesmo, mas é porque é o seguinte, eu não considero isso como plágio, porque o cara, por exemplo, quer criar, eu preciso de um personagem pra fazer uma referência ao Super-Homem. Eu preciso de um personagem que seja o cara mais poderoso do planeta, por exemplo.
Mas Super-Homem
você não pode usar o Super-Homem. Mas você quer fazer esse personagem pra você colocar na sua história. Então, o que você faz? Você faz o cara pra aparecer com o Super-Homem. É uma coisa intencional. É uma coisa intencional. Legalmente falando, pode te dar problema. Mas, falando em termos de trabalho, de inspiração e tudo mais, o cara é uma coisa intencional. O cara faz justamente fazendo uma referência, porque ele quer que a pessoa ligue o personagem dele com o do Super-Homem. Pra pescar o cara pra história, enfim, uma série de coisas. Então, eu não sei se isso pode ser caracterizado como plágio, mas tá aí uma questão pra quando a gente trouxer o advogado aqui, a gente conversar com ele e ver isso aí direitinho.
E o Super-Homem, eu acho que ele é mais popular do
aí
que
tem o Prime, né? Por exemplo, o Prime, eu tô vendo uma imagem do Prime aqui, que ele foi criado pelo Bob Jacob, Gerard Jones, Len Stresvinski, na década de 90 também, ele era da Malibu, né? Eu tô vendo uma imagem dele, onde ele tá bem grandão, poderoso, e logo abaixo dele tá uma versão dele magrelo esquelético. Isso aqui é Capitão. É o Shazam, cara. Você entende? É o Shazam. Você presume o quê? Que esse moleque grita aqui. Ele grita uma palavra Prime! E se transforma no super-herói aqui da Malibu, entendeu? Então, assim. Eu acho que algumas coisas você não precisa. Você não precisa. Ser tão descarado, né? Eu acho que, sei lá, você pode tomar cuidado, não precisa fazer assim, né? Aqui, o Marcos Marins disse aqui o seguinte, ó. Na verdade, o Mercúrio foi dos anos 40 para 50. E o Flash, dos anos 70 para 80. Mas o conceito é o mesmo. Aonde eu vi, o Flash, ele veio antes, numa referência onde eu tinha visto. Então,
ao Mercúrio.
Exatamente, veio antes do Mercúrio, tá? Deixa eu ver, ele mandou um link aqui. Nosso amigo Marcos Marins, ele tem aqui umas artes de um site que ele mandou, fazendo umas comparações aqui, mostrando. Muito bom. Deixa eu ver o que mais aqui. Então é isso.
Opa!
É isso.
Opa.
Fazendo aí, mano.
É porque a gente já tá na hora de entrar numa canção. E olha só, antes eu queria mostrar pra você.
Hoje tem Popcorn Break.
Hoje tem Popcorn Break.
E tem Fura-Olho, né?
Claro. Se Deus quiser. Inclusive tem vinheta nova pro Fura-Olho. Mas eu queria te mostrar.
Ah, é?
Uma música aqui. Escuta isso.
Não fala nada, diga.
Música conhecida? My Sweet Law, de George Harrison. E também foi então um processo contra o George Harrison dessa música. Que é plágio. que é parecida com essa aqui.
Então, pra ouvidos leigos como o meu, por exemplo, eu não tô vendo semelhança.
Peraí, deixa eu mostrar pra você. Deixa ele começar a cantar. My love. Olha só. Vamos lá. Não, outra música.
Não tô ouvindo nada, Dugan, acho que você tá viajando.
Olha aqui. Acabei de perder o link,
ó. Dugan, nosso
escuta,
tá
escuta,
acabando.
Ó, My Sweet Love. My Sweet Love. I really wanna think.
Sim, eu entendi.
Sim, tá bom, eu ouvi. Agora você entendeu.
Eu ouvi, né? entendi.
Tem mais oito então, músicas aqui pra te mostrar depois.
O que acontece é o seguinte, eu não sou expert em música, mas o plágio na música é caracterizado com a quantidade de números de acordes ou não sei como é que chama isso, tá?
Uh-huh.
Existe sim, a música pode ser plagiada assim. Você tem uma quantidade, acho que até cinco notas ou cinco acordes, você tem até cinco acordes ou notas, não sei como é que fala isso.
Mas você não sabia, era uma regra?
Depois disso, é isso, eu ouvi, ó, muito tempo. Depois, acima disso, já é caracterizado como plágio. É bem esquisitinho o negócio.
Porque música é uma coisa muito fácil de plagiar.
Sim,
sem querer,
sim,
inclusive.
Sim,
né?
Sim, eu e a gente vê direto aí. Mas, uhum, por exemplo, uma coisa que cai em questão também é que o Alexandre Vick disse o seguinte. Por exemplo, ele disse, ó, vale lembrar que alguns personagens são paródias. São cópias feitas para tirar sarro dos personagens originais. Exatamente, tipo, sei lá, o Homem Radioativo lá dos Simpsons. Comichão Encoçadinha é sacaneando o Tom e Jerry.
É.
Então, beleza. Quando é paródia... Inclusive, eu acho que paródia é uma coisa que você pode... Tá. Paródia é uma coisa que eu acho que é livre. Você não... Você, por exemplo, a Mad. Você vê a Mad, por exemplo. Você vê os desenhos da Mad no Cartoon Network... Você vê eles usando descaradamente as referências iguais dos X-Men, personagens de quadrinho, de filme, entende? É muito, muito igual. Mas por que que a Mad pode fazer isso? Podia
por
fazer
que
isso?
Por que a Mad pode fazer isso?
Então, eu acredito que é porque paródia é uma coisa livre. Você pode... Se for uma paródia, não tem problema. Você pode fazer. Eu acho que é protegido, alguma coisa assim. Mais uma, vamos anotar isso aí pra quando o advogado vier aqui, certo?
Eu queria deixar um desafio antes da gente voltar aqui pro próximo bloco, pros seus ouvintes. Por favor, se alguém tiver aí uma indicação de um filme ruim de James Cameron, que completou esse ano 60 aninhos, por favor, mande aí um recadinho aqui na fanpage da Rádio Federal, na fanpage da Unedes.
True Lies.
Não aceito. True Lies é um filme
True Lies é foda. Peba pra caramba.
Não quero saber.
É muito ruim.
Vamos de música, daqui a pouco a gente volta.
Federal.
Você está ouvindo Enertizando, aqui na Rádio Federal.
Rádio Federal.
Acesse o nosso Twitter, @Rádio_Federal.
Está ouvindo Enertizando, aqui na Rádio Federal.
Aí, ó, o Alexandre Vick já respondeu a sua pergunta. Filme ruim do James Cameron? Beleza, mas, só esse daqui. Eu nem, cara, nem sabia que isso aqui era do cara. Piranha 2 do James Cameron é terrível, foi o que o Alexandre Vink disse aqui. Ó.
Não é possível,
aquele filme dele. É aquele filme das piranhas voadoras. Olha aí, procura aí que você vai ver. Ele falou, o Alexandre tá sacaneando aqui, ó. Falou, ó, começo de carreira, sabe como é que é, né?
Putz, é mesmo, cara.
Isso foi antes do primeiro Exterminador do Futuro, antes do cara começar a bombar. Você vê como é que são as coisas, né?
É ruim mesmo esse filme.
É ruim, tá.
Mas peraí, as piranhas voadoras e piranhas 2 é a mesma
dois,
coisa.
É, piranha 2, as piranhas voadoras.
Caraca, é muito ruim mesmo.
É muito ruim.
Piranhas 3D não é dele não, né? Tem um filme
atual. Não, ele não faz mais isso não, ele agora é chique. É chique esse palhaço de James Cameron. Eu não gosto.
Tu
és ruim pra caramba, eu gosto.
Que isso, filme maravilhoso.
O James Cameron é um palhaço. Por quê? Palhaço. Mas eu gosto de alguns filmes dele. Eu gosto de Exterminador.
Isso, Exterminador tá? É um mico.
Dois, eu gosto. Eu gosto do Segredo do Abismo.
O Segredo do Abismo é foda.
Eu gosto da obra dele, mas o James Cameron é um palhaço, babaca.
Avatar, Titanic são grandiosidades.
Não, são, cara, bons filmes, mas ele é um babaca.
Isso é inveja.
Inveja nada, rapaz.
Cara, que filme ruim mesmo.
Você não conseguiu falar com o Marcos Marins aí do Estúdio Arte D, né? Eu acho que o Skype dele tá com problema.
É, eu não consegui, não.
O nosso Skype também hoje não tá muito legal, né?
É, a internet não tá e tá vindo.
Ainda tá vindo chuva aí, ó. Daqui eu ouvi o trovão, ó, o Thor chegando. Ó, o Thor chegando aí pra falar que papo é esse que vocês estão falando de plágio aí. Bom, é o seguinte. É. Aqui, ó, o Alexandre Vick aqui. Ele falou, ó. James Cameron é um mala sem alça, mas os filmes dele são muito bons. Todo mundo sabe disso. Só você que. Só você que fica puxando o saco de James Cameron.
Então, peraí.
Olha aí, ó. Outra coisa que também a pessoa às vezes não se deu conta é de que o Batman também, ele é meio copiazinha do Zorro.
Sério?
É, cara. Olha o Zorro. Don Diego, cheio da grana, playboyzinho daquela época. É. Ele tem uma caverna. O Batmóvel é um cavalo. Ele é um mascarado, né? Você vê a mesma coisa, outra referência também, muito parecida. Outros caras aqui que dizem que o Batman inspirou, ou plagiou, né? Foi plagiado por esses caras. Outros personagens aqui, tipo o Besouro Azul. Não acho que o Besouro Azul seja cópia
do Batman.
Do Batman. Não acho mesmo. É da DC também, mas... Tipo, não acho mesmo, tá? Agora aí dizem que o cara é rico, como Bruce Wayne... Tá, isso não caracteriza, tá? Tem muitos heróis ricos aí também que tem grana e não é cópia do Batman. Isso não caracteriza, tá? É. Então, desculpa aí quem é que acha isso. Falcão Noturno. Tá? Que a Marvel plagiou a Liga da Justiça inteira. E esse Falcão Noturno é uma ave de rapina, então... O desenho que eu tô vendo aqui, ele realmente é bem parecido com o Batman, mas tá mais por um Homem-Aranha Batman do que o Batman mesmo. Então, desculpa, mas eu não concordo.
Mas Falcão Noturno seria plágio de quem?
Do Batman.
Do Batman também? É.
Não. Na verdade, a Marvel plagiou a Liga da Justiça toda. Tá? Toda a Liga da Justiça. Uhum. Sim, eles têm lá o Super-Homem deles, eles têm o Batman deles. Por exemplo, o Pantera Negra dizem que é uma cópia do Batman também. É parecido, você vê aquelas orelhinhas do Batman. É a máscara do Batman com as orelhinhas, assim. Mas o cara é negro, é um super-herói africano, né? É uma pantera, não é um morcego. Então, aí começa as diferenças.
Tem algum super-herói com referências brasileiras? Brasileiras, não latinas, brasileiras. Pô, Pantera Negra, você acabou de falar, é africano. O Marvel,
Capitão Marvel. Você quer um super-herói criado por um americano que seja brasileiro?
Que tem uma referência brasileira.
O Sunspot, o Mancha Solar, acho que era dos Novos Mutantes, ele é brasileiro.
Mancha Solar?
É, Mancha Solar.
Vou procurar.
Mancha Solar, deixa eu... O Alexandre que me corrija aí, ou o Marcos Marins, se eu estiver errado. Mas ele é brasileiro, se eu não me engano ele é brasileiro, ele é latino, tá? Se eu não me engano, ele é brasileiro. Olha, o Alexandre tá respondendo aqui. Deixa eu ver o que
poderes do sol.
A chama verde é brasileira. Não, exatamente, bem lembrado, Alexandre. A chama, que é da Liga da Justiça, ela não é da Liga da Justiça principal. Era da Liga da Justiça Europa, se eu não me engano. Ela tava... Esses personagens vivem mudando de lugar. Ela era do antigo... Do antigo, que hoje é o Serviço Nacional de Inteligência brasileiro, né? Ela era do SNI. Hoje é a Agência de Inteligência. É uma coisa assim. Eu não lembro agora a sigla, tá? Mas ela era tipo uma espiã brasileira. E ela foi criada pelos americanos, ela também é brasileira.
Chama verde?
É, ela é uma mulher que tem um cabelo verde, assim, que pega fogo e tal, mó gostosa também. Ela é brasileira, tá? Então é isso, tem esses dois que eu lembro agora, mas tem outros também, tá? Por exemplo, o Meia Noite lá daquela equipe do
X-Men?
É, não, Meia Noite ele é da... Ele é da DC, se eu não me engano. Acho que ele é da DC, sim. E ele é tipo um estrategista, feito Batman também. Ele, a roupa dele não é muito parecida com a do Batman, mas eu acho que lembra um pouco mais o Batman do filme agora, do Nolan, né? Tem um pouco parecido, assim. É, mas agora ninguém pode ser meio Sherlock Holmes. Pronto, o House ele é um detetive. Então pronto, o House também é plágio do Batman, beleza?
Achei aqui a chama verde, cara, ela voando aqui sobre o Cristo Redentor.
É, exatamente.
Pelada, é isso?
Pelada?
Ela é pelada. Cadê?
Mostra aí pra mim.
Né? Pelada.
Não, ela não tá pelada, não. Ela só tá pegando fogo.
Tá pegando fogo, mas...
Ela é quente. Ela é quente. Tá certo? Olha aí, ó. E tem o arqueiro verde foi acusado de plágio também do Batman. Justiceiro também é plágio do Batman. Demolidor é plágio do Batman. Até o Capitão América, aquele palhaço, é plágio do Batman. Acusam, né? Tem um que é descarado aqui. O questão é plágio do Spirit. Até o jeito de vestir é igual. Ó, vamos encerrar o programa porque o trovãozão me deixou com medo. Tem que ir embora, tá?
Théo Pinheiro disse já tá que hoje em também. Dia nada se cria, tudo se copia. Eu só queria saber uma coisa. É, o seu popcorn break hoje, qual é?
Então, cara, vamos lá. Popcorn break rapidinho. Rapidinho. Solta aí.
Deixa eu soltar aqui,
pra então. Encerrar o programa. Valeu, Théo Pinheiro.
Théo Pinheiro disse que tudo se copia. Nada se cria hoje em dia. Vamos lá. Popcorn break.
Popcorn break!
Popcorn break hoje não vai ser um filme que você pega na locadora, tá? É um filme que você vai ter que ir no cinema pra assistir. Ele é sensacional. É o Interestelar.
Você assistiu?
Do Nolan também. Assistir é sensacional. Ele é um pouco longo, mas eu não gosto muito de filme longo, tá? Começa a ficar inquieto. Mas esse filme ele precisa ser um pouco longo, porque ele conta uma história bem específica. Eu não vou dizer o que é pra não nego no caputo aí comigo, tá?
Spoiler, né?
É. Mas é um filme muito específico. Ele precisa ser longo pra mostrar uma... Eu acho que isso aqui não é spoiler, não. Eu vou dizer, tá? Pra mostrar a passagem de tempo que acontece o filme. Tipo, o filme começa num ano tal e termina num ano tal. Então, ele precisa ser longo pra mostrar isso. Então, isso é muito importante. Isso aí fica claro logo de cara, então não é spoiler, não. Beleza, pessoal? É com o Matt Damon, o Matthew McConaughey, com a Anne Hathaway.
Exato.
O Michael Caine também está no filme, elenco de primeira. A história é sensacional. E quem gosta de... Esse filme é para quem gosta de assistir Cosmos.
Cosmos.
Tá? Vai poder assistir cenas do espaço sideral sensacionais na telona. Então você gosta de viagem no tempo, tu gosta de buraco de minhoca, tu gosta de que mais? Velocidade da luz, tu gosta de todos esses elementos, assiste o
Interestelar,
porque é sensacional.
Assisti hoje.
Dá pra levar a criançada pra assistir também, ele não tem, eu não vejo, não, você não vejo...
Contraindicação?
Não, eu não vejo contraindicação, não, acho que a molecada aí de 10 anos assiste esse filme na boa, tá? Não tem nada de violento mesmo, não, é um filme bem legal, assim, eu acho que merece. Corre lá pro cinema que ele ainda tá em cartaz, ok?
Bom, e o seu fura-olho de hoje? Vai ter fura-olho?
Vamos lá, solta aí.
Então, vamos lá, fura-olho.
Sessão fura-olho.
Agora a vinheta tá correta, ó.
Sessão fura-olho.
Vamos lá.
Fura-olho, eu acho que vai pra essa galera aí que gosta de plagiar os outros aí, tá pegando.
Vai pra piranhas, maldito.
Vai pra...
maldito
vai, Alexandre! Vai pra vários, piranha 2... do James Cameron, tá? Hoje o fura-olho vai pro James Cameron, o seu Piranha 2.
Que isso?
Paia pra caramba, muito ruim aquilo. Eu assisti quando era moleque. É as ruim. Piranhas fazem um barulhinho tipo.
É.
Vai comendo as pernas, as pessoas gritando, comendo as pernas das pessoas, as pessoas.
Voadoras.
Parece enxame de abelha, entendeu? E voa, né?
São
voando. A bicha vem voando, assim. Teve uma que eu vi, cara, no galho. Pelo amor de Deus, ela tava num galho.
Um passarinho. Aí,
o cara saiu da casa e ela saiu do galho e veio voando. E pegou na jugular do cara. Pelo amor de Deus, Idovan. Fala sério, tu ainda gosta
disso? Tudo bem. Eu não gosto disso. Eu pedi um filme.
Então vai aí, tá? Dele. Pro Idovan, pro James Cameron, Piranhas 2, Piranha Ameaça Voadora. E vai aí pra galera que gosta de plagiar. Sem criatividade, toma vergonha nessa cara e vai trabalhar sua criatividade para você criar uma coisa original, certo?
Exatamente. Vamos lá então, suas considerações finais aí.
Beleza, não, é só mandar um abraço a todos. Semana que vem tem mais programa Nerdizando. Falando rapidinho do nosso final de ano. Então, olha, vamos começar dezembro aí com dois programas Nerdizando Super Trunfo, onde nós vamos colocar dois personagens por programa. se degladiando para nós decidirmos qual é o melhor, não é o mais popular, é o melhor. Ainda é surpresa, não vamos falar quais são. Vai ser um combate no primeiro programa de dezembro, outro combate no segundo programa de dezembro, e os dois os últimos finais, dois últimos sábados de dezembro, a gente vai ter o especial de Natal do Enerdizando.
E o resumão.
E o resumão no final do ano. No especial de Natal, a gente vai falar sobre o final da trilogia do Hobbit, que tá sensacional.
Exato.
E o último vai ser uma festança do Enerdizando Réveillon. Onde a gente vai fazer. Vamos pegar uma
de branco aqui, champanhe.
Exatamente. Vamos falar, as meninas do Enerdizando Girl já confirmaram, elas vão aparecer aqui. Mário Kempis também já confirmou. Então, certo. O pessoal tá convidado para vir aqui. Os participantes do Enerdizando estão todos convidados para vir aqui para a gente falar sobre os melhores programas do ano, os melhores assuntos. Pessoal, vocês já podem começar a mandar os seus e-mails dizendo quais são os momentos do Enerdizando que você mais gostou, os assuntos que a gente mais falou. E é isso. E em janeiro a gente faz uma pausa aí. Vamos reprisar os melhores programas aí, quatro dos melhores do ano, em janeiro. E em fevereiro a gente está de volta, certo?
É isso aí.
Então é isso, eu quero agradecer ao Alexandre Vink, que mesmo, o bicho é firmeza, mesmo sem Skype, ele tava aqui com a gente aqui pelo Facebook,
digitando, falando
a opinião dele. Alexandre, muito obrigado por você ter participado com a gente aí, dá um jeito no seu equipamento aí pra gente poder fazer novos programas, ver se você consegue ajeitar isso aí durante a semana, pra você participar com a gente no próximo programa aí da semana que vem, beleza? Beijão pra todo mundo que ouviu a gente aí. Agradecer o Marcos Marins, do Estúdio Arte D, que por conta do Skype, nosso Skype também aqui, a gente falando do Alexandre, mas o nosso Skype também aí não tá muito bom.
Não tá lá essas coisas.
Então, o Marcos, vem falar depois aqui sobre o seu projeto 1942, O Conflito, que é um projeto de história em quadrinho. A gente já falou aqui muito em História em Quadrinho, falando sobre a participação do Brasil na Segunda Guerra Mundial. Muito legal o quadrinho. Pesquisem aí, depois eu vou soltar o link para vocês conferirem as imagens. Está muito legal, um projeto muito legal aí do estúdio Marcos Marins e do Estúdio Arte D. Lembrando também rapidinho que eu tô aí com o Super Almanac Zona Zen no Kikante.
Zona Zen.
Certo? Entra aí no. Por favor. Estamos precisando da contribuição de vocês para viabilizar esse Super Almanac.
Eu já fiz a minha contribuição.
Contribuição generosa, muito obrigado.
Loiras vão me entregar minha revista.
Você vai gostar. Eu tenho que ver lá qual foi o. Tu pegou o de 100 reais, né?
Mais, acho que mais.
É um pacotão bacana.
É aquele pacote de loiras de biquíni que vão entregar ao Zona Zen.
Olha aí, ó. É só entrar aí, entra aí na página oficial do Facebook do projeto, que é Zen Nestábulo Ramos. Digita aí que você vai entrar, conheça ali o projeto, depois eu solto o link pra vocês entrarem e conhecer. Entrar na página do Kikante, conhecer também. Vamos contribuir aí pra gente concluir. É um projeto muito bacana de história em quadrinho que eu publiquei aqui no Guia Cultural de Brasília. E é sensacional. Eu sou suspeito pra falar, mas eu sei que vocês vão gostar.
É isso. Certo?
Então, ó, o Alexandre fazendo aqui também um jabazinho pro Alexandre. Dá uma olhada aí na. O Alexandre é editor da revista eletrônica Contos do Absurdo. Que é uma revista eletrônica sobre terror, sobre quadrinhos de terror, de suspense. Estão todos convidados, eu vou soltar o link aqui agora, porque ele já mandou pra gente.
Contos do Absurdo!
Que tá com edição nova, então. Entrem pra vocês conferirem. Certo? Depois a gente fala mais. Alexandre, arruma o teu Skype aí no próximo programa. Aí, ó. Alexandre, Marcos Marins, vamos deixar os Skypes afinados para no próximo programa a gente falar sobre as duas edições, tanto 1942 O Conflito, quanto a nova edição do Conto do Absurdo, ok?
Fechado.
Então é isso, o Marcos tá aqui mandando um abraço pra gente também. Então é isso aí. Até a semana que vem! Se Deus quiser, com mais Enerdizando. Um grande abraço, um excelente final de semana. Até mais!
Uhul!
O Enerdizando vai encerrando sua transmissão. Nos vemos no próximo sábado, das 10 ao meio-dia, aqui na Rádio Federal.